Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto! São 8:03 agora na maior cidade do Araripe, 8:03. Estamos chegando neste sábado, 11 de maio de 2019, com mais um debate geral. Hoje é o de número 46, debate geral de número 46. Hoje nós temos dois temas, vamos falar sobre as eleições do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, a primeira parte, e na segunda parte vamos falar sobre o reinício das atividades do Matadouro Público Municipal e também sobre a nova Feira do Gado de Araripina. Lembrando que o debate geral é o oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Bom, o primeiro tema do programa de hoje será a eleição do Sindicato Rural, dos Trabalhadores Rurais de Araripina, que vai acontecer no próximo dia 26 deste mês e vai contar com chapa única, por enquanto. Vamos conversar a partir de agora com o presidente atual, Antônio Viana, que está inscrito na chapa como vice, a Camila Rocha, que é a atual vice e vai encabeçar a chapa como presidente, né? E se eleita, evidentemente, será a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato Rural de Araripina nos 50 anos de existência. Tem também a participação aqui do Antônio Barros e a gente conversa a partir de agora. Bom, foi aí anunciada já as eleições da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina. A votação vai acontecer em várias localidades do município, no próximo dia 26. Eu estou aqui recebendo o atual presidente, né? O Antônio Viana e a Camila Rocha, que é vice-presidente, e eles estão aí compondo a nova chapa, aliás, a única chapa. Bom dia, Antônio Viana, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes do programa Araripina Urgente, agricultores, agricultoras, agropecuaristas, pecuaristas, servidores públicos, estudantes. A gente está aqui, é uma honra poder vir aqui ao programa, atender, né, um pedido aqui do doutor Roberto, mas também estender aqui o bom dia à Camila Rocha, que está comigo aqui, que ela é a atual vice-presidente do nosso sindicato, também o Antônio Barros, que se encontra aqui nos estúdios, que é o atual secretário de Política Agrária e Meio Ambiente. Estender também um bom dia à JG, que é assessor aqui, que faz os trabalhos do dia a dia junto com a gente.
E a todos os agricultores e agricultoras, não é isso? Vamos cumprimentar a Camila Rocha, que é atual vice-presidente, como o próprio Antônio Viana falou. Bom dia, Camila.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos agricultores. Bom dia, Antônio Barros, Antônio Viana, JG.
Bom, Camila, foi unificada essa chapa aí, vai inverter aí os papéis, você é candidata, vai ser aclamada presidente, né? Qual a expectativa aí para o seu mandato?
Isso, a diretoria atual se reuniu e a gente viu que a unidade da diretoria e de todos seria melhor para o movimento sindical diante de todas as dificuldades que nós estamos passando. A gente está agora começando esse período, digamos, eleitoral do sindicato e estamos muito felizes com todos os apoios que vemos recebendo e com os resultados que estamos tendo até agora.
Bom, Antônio Viana, essa unificação foi importante, né? Você agora vai ser o vice, né? E vamos falar um pouquinho da eleição. A eleição vai ocorrer em várias localidades do município, né?
Muito bem, doutor Roberto. Como Camila já citou, a gente trabalhamos a unidade, até porque o momento não é de divisão, o momento é da gente unir os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. E a gente sentamos aí juntamente com as lideranças sindicais, a delegação, e a gente viu as localidades aí onde vai ter as sessões eleitorais. Então, nós temos sessões em várias e várias comunidades. Nós temos sessão no Sítio Santana, na escola... lá na escola do Sítio Santana, temos também lá na Serra da Rodagem, na José Gualta Alencar, temos no Povoado do Cavaco, na sede da associação, temos lá no Distrito de Serrânia, lá na creche Mãe Corina, temos também lá na Serra do Simões II, na Associação Dona Geraldina, temos sessão também na Associação da Comunidade do Sítio Cansanção, ali no Sítio Cajueiro, no grupo escolar lá do Sítio Cajueiro. Temos sessão também aqui na sede do sindicato, deve ser 3 sessões de votação na sede do sindicato. Temos também na Serra da Torre, na sede da associação. Temos sessão também lá na comunidade do Sítio Jatobá, Estrada da Rancharia, lá em Bom Jardim do Araripe, na escola lá da Rancharia, escola municipal. Temos também sessão na sede da associação da comunidade do Sítio Flamengo, lá na escola Domingos Cordeiro, no Sítio Catolé dos Cordeiros, em Gigelim, em Nascente, em Lagoa do Barro, no Moraes. Então,
é no município todo, né?
A gente, na verdade, onde a gente tem um número maior de trabalhadores rurais que contribuem com o sindicato, a sessão está chegando lá no dia 26.
Você falou aí, o trabalhador que contribui com o sindicato, quem é que pode votar, Camila? Porque tem gente aí que não está em dia, tem essas coisas todas, né? Quem é que pode e não pode votar?
Quem pode votar é quem está em dias, pelo menos até fevereiro de 2019.
Certo, fevereiro de 2019. E tem assim um tempo, presidente Antônio Viana, da pessoa estar associada, ou pode se associar hoje e pode votar já?
Com certeza. Então, só contribuindo aí com essa informação, o trabalhador rural... Para ele votar, ele tem que ter se associado até 25 de novembro de 2018.
Então, se eu quiser me associar hoje, eu não posso votar.
Com certeza. Além desse pessoal, tem os aposentados, os pensionistas, sim, que na verdade já contribuem descontando no seu benefício previdenciário. Todos eles estão aptos a votar.
Muito. Então, vamos aproveitar e faça um balanço aí da sua gestão. Foram quantos anos à frente agora?
Eu estou à frente da presidência pelo segundo mandato consecutivo.
Segundo mandato. Quantos anos? Cada mandato são 4 anos?
4 anos.
4 anos. Então, 8 anos agora, né?
Exatamente. Exatamente. A gente pôde, na verdade, dar a nossa contribuição com toda dificuldade, porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de cada município, ele sobrevive com a contribuição do próprio associado e da própria associada. A gente não recebe nenhuma ajuda de governo federal, nem de governo estadual e nem de governo municipal. A renda que entra no sindicato é oriunda dos agricultores e das agricultoras. Mas, mesmo assim, nem todos contribuem. Só aquele mesmo que, na verdade, gosta do sindicato e acredita que o sindicato é o órgão de classe que está aí para defender as famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A gente pôde, durante esses últimos 4 anos, que se encerra agora em julho, poder contribuir atestando as aposentadorias, que foram muitas, todas. As pessoas que se aposentam como trabalhador rural, como segurado especial, passa pelo sindicato e a gente atesta. Então, esse trabalho vem sendo feito por a minha pessoa, presidente, e pela vice, Camila. A todos os salários maternidade das mães agricultoras também passa pelo sindicato. Os auxílios de doença também passa pelo sindicato. E outros benefícios também que o INSS oferece. Então a gente pôde fazer esse trabalho, dar essa grande contribuição. A gente pôde também, durante esses 4 anos, atestar os trabalhadores quando vão fazer o seu financiamento junto ao Banco do Nordeste, que é aquela linha de crédito do PRONAF, que tem a DAP B, que é para projetos até 15 mil reais, e a DAP V, que é o projeto maior. Então a gente pôde elaborar as DAPs, a gente pôde também emitir as declarações de confrontante, que é uma exigência do Banco do Nordeste. Então, essas parcerias funcionaram e muito. Os contratos de arrendamento, de comodatário, para aqueles trabalhadores sem terra, também a gente vem emitindo. As declarações do ITR, que elas são feitas anual, também a gente vem emitindo, todo mês de setembro de cada ano. E a gente pudemos, assim, manter o sindicato em dias. Então, o sindicato está adimplente. A gente estamos em dia com o nosso quadro de funcionário, que são 6, carteira assinada. Todos eles estão em dias com a sua folha de pagamento, estão em dias com o 13º salário, estão em dias com as férias, estão em dias com as obrigações sociais, que é aproxima R$5.000 todo mês. E os fornecedores também, a gente não devemos nada a ninguém. Pudemos também fazer o nosso trabalho externo, que é fazer o trabalho nas comunidades, e estamos chegando ao final do mandato com a consciência do dever cumprido. Pudemos também fazer as prestações de conta em tempo hábil, para que a gente pudesse agora realizar as eleições sem nenhum problema. Então, isso é motivo de alegria, de satisfação, mas tudo isso aconteceu porque o trabalhador e a trabalhadora rural deu a sua contribuição.
Certo. Eu quero ouvir a palavra aí um dos secretários, né?
Agrária.
Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o nosso querido Antônio Barro, porque quando você mencionou aí, presidente, que o sindicato não recebe recursos de nenhum governo, nem estadual, nem municipal e nem federal, e uma vez eu entrevistei o Antônio Barros aqui, ele disse que o sindicato nunca iria se acabar, só se acabasse o povo, né? Agora que eu estou entendendo porque você disse aquilo, Antônio Barros, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, JG, Antônio Viana Brasil, presidente, vice-presidente Camila, bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Roberto Gonçalves, dirigir o sindicato não é uma missão muito fácil. A gente tem que estar consciente que vamos enfrentar dificuldades. E em todas as gestões a gente tem passado algumas dificuldades. Agora, para a gente chegar no final de uma gestão nesse porte que o presidente falou, é preciso ter prestado bem um serviço bom para o associado, para que ele possa ter acreditado na gente e dar a sua contribuição na questão financeira. Porque se você não presta um bom serviço, é lógico que o associado se afasta. E nós chegamos aí, no final da nossa gestão, aí chegando às eleições, e houve um consenso. Por que houve esse consenso? Porque a equipe estava unida. A gente viu que o sindicato chegou ao final da gestão bem, com tudo em dias, sem nenhum atraso de pagamentos nenhum, que seja fornecedores, que seja impostos, tudo em dias. Então, não tinha motivo nenhum para que a gente pudesse vamos dizer assim, na nossa linguagem, fazendo um racha na direção, sendo que a equipe estava fazendo um bom trabalho. Então, a gente, é isso. Quando eu falo assim, Roberto, que não tem como acabar o sindicato, porque para acabar o sindicato, as autoridades que dizem que vai acabar o sindicato têm que acabar o povo. Porque o sindicato é o povo, não é o CNPJ. O CNPJ é a credência para fazer o trabalho. Agora, o sindicato em si é o povo, que são associados.
O sindicato, como diz você, não acaba nunca, porque você não depende de recursos
federal,
nem municipal, nem estadual. Agora, evidentemente que tem muitos sindicatos por aí que dependem dessas
verbas. Depende.
Né? Exatamente.
Quando você vê aquela contribuição sindical acabar, nós não dependemos disso. Nós dependemos do associado do sindicato. Nós não ficamos esperando verbas federais.
É por isso que todas as vezes que eu falo aqui de sindicato, eu elogio de vocês, porque o trabalho de vocês realmente é muito bom mesmo. E só faz ajudar. Só faz ajudar, né? Bom, eu queria que, por favor, o presidente, né, o Antônio Viana, Brasil, ele falasse aí, dissesse aí da chapa, a chapa completa que vai concorrer. Presidente, fique à vontade.
Muito bem, doutor Roberto. Então, como o Antônio Barros já mencionou, a questão da unidade. Isso tudo ocorreu devido ao trabalho, devido à responsabilidade que a gente teve durante, e está tendo durante essa gestão, de honrar os nossos compromissos. E agora houve esse reconhecimento. Então a gente uniu, não foi assim tão fácil, porque tem algumas exigências a ser cumprida na hora da montagem de uma chapa, mas a gente chegou a montar, demos já entrada junto à comissão eleitoral, e eu estou aqui com os nomes da composição da chapa, que está da seguinte forma: para presidente, aqui na nossa chapa, a Camila Rocha Santos, que é filha do nosso companheiro Manuel Gomes, lá da comunidade do Cavaco, um ex-diretor do nosso sindicato, e ela é a atual vice. E a gente apresentou o nome dela, o nome foi muito aceito pela delegação, pelos trabalhadores, veio se conciliando e foi aprovada aí. E o meu nome, como eu não posso mais ser candidato pelo terceiro mandato, porque a lei, o estatuto, só permite 2 mandatos consecutivos, então eu fui indicado para vice. Aceitei e estou aí já candidato a vice, né? Para a política, a Secretaria de Organização e Formação Sindical, né? Que é a Secretaria Geral, que hoje é Diretoria de Organização e Formação Sindical e Política para a Juventude. O nome aqui é da companheira Aline de Souza Oliveira, que é delegada sindical ali da Serra da Torre, é filha do ex-diretor Expedito Alves de Oliveira, a quem eu mando um abraço. Secretaria de Finanças e Administração, continua o nome do companheiro Lécio Nobre de Oliveira, Lécio Cachoeira, que é lá do distrito do Nascente, filho do saudoso Luiz Cachoeira. E a gente tem a honra de ter ele mais uma vez aqui, assumindo a Secretaria de Finanças e Administração. Diretoria de Política Agrária e Meio Ambiente, companheira Marinês Raimunda de Oliveira Barros, que é esposa de Antônio Barros. É aquilo que eu disse, as mudanças fazem com que isso aconteça. Diretoria de Política Agrícola, o companheiro Francisco Ferreira de Araújo, que é da comunidade do Flamengo. Ele é atual diretor de política agrícola e vai aí concorrendo aí a segunda gestão na mesma posição. Diretoria de política para as mulheres, a companheira Maria Alvani da Silva Batista, que é a atual secretária de política para as mulheres, está concorrendo aí pelo segundo mandato na mesma posição. Diretoria de política para a terceira idade, idosos rurais. Aí vem o nome do companheiro João Cordeiro Muniz, que é atualmente, ele é do Conselho Fiscal e é delegado sindical lá em Gergelim. Então essa é a composição efetiva. Os suplentes, nós temos aqui, para a primeira suplência da Secretaria de Organização e Formação Sindical, Érica do Nascimento Balbino, que é lá da comunidade da Samambaia. Segunda suplência, da Diretoria de Finanças e Administração, José Gomes dos Santos da Silva, que é o popular JG. Camarada, né?
Esse ninguém conhece, não.
Que é prestador de serviço aí em todas as horas. Muito conhecido aí no meio social. Terceira suplência da Diretoria de Política Agrária e Meio Ambiente, a Cleide Neves Medeiro, que é atualmente do Conselho Fiscal e é delegada sindical lá no Sítio Serrinha, que fica entre Lagoa do Barro e Nascente. Quarta suplência da Diretoria de Política Agrícola, o Tiago Gomes Alencar, que é delegado sindical do Sítio Santana. Quinta suplência da Diretoria de Política para as Mulheres, a Vera Lúcia Maria de Andrade Costa, que é delegada sindical lá no distrito do Bom Jardim do Arari. Sexta suplência da Diretoria de Política para a Terceira Idade, o João Bezerra de Lima, atualmente delegado sindical lá na comunidade do Sítio Catolé. Sétima suplência, que é chamado suplente volante, Maria Barbosa do Nascimento, lá da Serra do Cavaco. Oitava suplência, volante, Antônio Lopes de Macedo, também a liderança sindical no Distrito de Nascente. Para o Conselho Fiscal efetivo, nós temos o nome aqui do José Alves Neto, que é o primeiro membro, e ele é delegado sindical lá do Distrito da Lagoa do Barro, de todo o distrito. Também, segundo o Conselho Fiscal, José Deon da Silva, delegado sindical da Serra da Rodaz. Terceiro membro do Conselho Fiscal, Juliana Lacerda, Juliana Alencar Lacerda Galvão, que é da Serra da Torre, ela é a atual secretária de Organização e Formação. E o quarto membro do Conselho Fiscal efetivo, Francimeire Evangelista Sena, é delegada sindical do Distrito do Moraes. E os suplentes do Conselho Fiscal, temos aqui o José Mendes de Oliveira, delegado sindical do Sítio Jatobá, o Antônio João Teles dos Santos, delegado sindical da Serra do Jardim 2 e adjacências, a Expedita Araújo Lima, delegada sindical do Sítio Bandeira e adjacência, e também a Letícia das Neves Francilino, da comunidade do Sítio Cansanção. Essa é a nossa chapa.
Muito bem. Bom, Camila Rocha, eu desejo a você aí, o homem já disse que está deixando tudo em dia, né? Então desejo a você uma ótima gestão, que coloque o serviço aí para frente aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Boa sorte, viu?
Obrigado. Como ele falou, está deixando tudo em dias. Acho que ele esqueceu também de falar que a gente fez a reforma do prédio do sindicato e a gente quer dando continuidade a isso, a montar ele para os sócios, que o sindicato é dos sócios, não é da diretoria. E também a gente tem os convênios com clínicas odontológicas, clínicas médicas, com óticas. Então, assim, a gente faz de tudo para manter o associado dentro do sindicato, que é a casa deles. E outra coisa também é que é a primeira vez, mais de 50 anos, que o sindicato tem a chance de ter uma presidenta à sua frente. Então, assim, isso é muito importante para a luta das mulheres. E é a primeira vez também que a gente tem uma diretoria paritária, com a quantidade de homens e mulheres iguais, com participação de juventude, e também a primeira vez que a gente tem uma secretaria especial para cuidar dos nossos aposentados.
Muito
então,
bem.
Isso é muito importante para nós, é muito importante para os agricultores. E também, só para concluir, tem pessoas que falam que eu não estou preparada para assumir, mas não falam por conta da minha capacidade, mas porque eu sou mulher. Porque hoje em dia ainda tem pessoas que não aceitam que mulheres ocupem espaços de liderança.
E jovem.
E isso não pode acontecer, porque a gente está num mundo de mudança, onde mulheres têm direito, sim, de ocupar todos os espaços. Eu posso não estar 100% preparada, mas eu tenho certeza que 99,9% eu estou, sim.
E o que vale é que você está com a boa vontade, né? Você está com vontade. Isso aí chama-se empoderamento da mulher.
Com certeza.
Está ocorrendo no mundo todo. E tem que ocorrer também aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, em Araripina. Camila, muito obrigado. E mais uma vez desejo sucesso, né? Boa sorte aí. Muito obrigado. E vem mais vezes, viu?
Obrigada, sim. Sempre que puder, estarei aqui.
Meu patrão Antônio Barro, muito obrigado, viu, meu patrão? Mas fico botando eu para tirar o leite da vaca. Agora traga um queijinho também, né, não, Jotaí?
Obrigado aí pelo espaço. Eu quero dizer para os trabalhadores que a gente está firme e forte aí. E com Camila na frente aí, é uma honra para o município de Araripina ter o privilégio de estar representada por uma jovem competente, que diga para todos ouvir que é muito competente. A gente conhece o preparo que essa menina tem feito no longo dos anos, acompanhando, fazendo intercâmbio e tantas outras coisas mais. Então ela está mais do que preparada. Parabéns, Araripina, e parabéns para você, Camila. Com certeza vai dar certo.
Obrigado. Presidente Antônio Viana, muito obrigado. Quero agradecer também pela receptividade que eu tive ao ser convidado para o JG. Fui lá no dia lá daquela reunião, no sábado passado, não foi? Recebi lá os deputados Carlos Veras e também o Doriel Barros. Muito obrigado pela receptividade lá no sindicato.
Obrigado, digo eu, Roberto, porque assim, a gente receber o apoio da imprensa é muito importante, porque tem segmento da sociedade que não apoia a imprensa. A gente entende que a imprensa é quem alavanca muitos setores, até mesmo na economia do nosso município, da nossa região, do nosso país. E a gente está aí, né, como a Camila já falou, pela primeira vez na história, aí com o nome dela, candidata a presidente, eu acho que de uma forma muito justa, porque hoje 70% do associado que contribui são mulheres. Você chega em qualquer comunidade, mais de 80% presentes são mulheres. e contribuindo também da mesma forma. Então eu acho que é justo, também a gente está obedecendo tudo que diz o Estatuto, a questão da paridade. Hoje não pode mais ter uma diretoria só de homens, então é metade homem, metade mulheres, participação da juventude e também a questão do idoso. Então a gente cumpriu tudo isso, a chapa tá, já, a gente já deu entrada na comissão e a comissão está aí fazendo os trabalhos que competem às eleições. A gente não sabe se vai aparecer outra. Caso apareça, é a democracia que funciona em nosso país. Então eu só agradeço, doutor Roberto, como é conhecido, muito obrigado aí pelo espaço, que é muito importante demais a questão da comunicação que chega em todos os recantos do nosso município, do nosso país.
E nós estamos sempre abertos, já convidando para, após as eleições, vocês voltarem aqui para falar sobre o resultado, tá certo? Muito obrigado.
Informação, informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, conversamos aí com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, o presidente atual, Antônio Viana, a vice Camila Rocha, que será a futura presidente, né? Caso seja eleita no dia 26, e também Antônio Barros e JG, que estiveram presentes aqui no Araripino, gente, da última quarta-feira. Tem uma pergunta aqui, o programa não é ao vivo, o programa é gravado, mas eu vou colocar no ar, caso o chegue aí ao Antônio Viana, ele pode responder aqui na Araripi FM mesmo pelo nosso programa. Vamos ouvir a ouvinte.
Bom dia, doutor Roberto. Me tire uma dúvida com o Antônio Viana. Eu tenho um filho especial de 3 anos, ele tem o benefício do INSS e eu queria entender por que ele não tem direito ao salário maternidade, pois eu nunca trabalhei fechada e eu queria entender muito isso. Se eu não, nunca trabalhei, sempre fui uma pessoa desempregada e não tenho o direito do salário maternidade. Me tira essa dúvida. Aqui é Gleice, Lago do Barro. Bom dia.
Bom dia, Gleice. Eu agradeço aí pela participação e nós vamos passar essa pergunta para o Antônio Viana na segunda-feira no Araripino, do jeito que a gente traz a resposta, tá bom? Tem outro ouvinte aqui, a Luciana, ela quer saber quando é que o Garantia Safra vai sair. Bom, Luciano, o Garantia Safra dá para sair no mês de março, depois abril e agora vamos esperar maio, né? Dos 185 municípios de Pernambuco, apenas 35 já receberam Garantia Safra, os agricultores apenas de 35 municípios, tá certo? Araripina deve estar agora no mês de maio, no Ministério da Agricultura, né? Beneficiado aí com o pagamento do Garantia Safra. Bom, agora são 8h30, vamos para o intervalo. Já a gente vai sortear aqui os R$50 em combustíveis no Posto Trevo. A minha amiga Naildes do posto Trevo já está por aqui. Já a gente sorteia esse prêmio de R$50 em combustíveis no Posto Trevo Araripina. Lembrando que na segunda-feira será uma geladeira, o presente da mamãe. É um intervalo, é um instante só, voltaremos já.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Certe no presente que ela quer. Semana das Mães Paraíba. Kit Filco com necessaire, prancha e secador, no R$29 à vista. Smartphone Samsung J2 Core, com 16 GB de memória, R$749 à vista. Smartphone LG K11+, com 32 GB de memória, R$969 à vista. Smart TV TCL 32 polegadas, R$114,90 mensais. Semana das Mães Paraíba.
O Depósito São José antecipa a promoção Dia das Mães. Agora você tem muito mais tempo para presentear a sua mãe e também toda a família. Calçados a partir de R$10. Isso mesmo, calçados das melhores marcas a partir de R$10. São milhares de calçados masculinos, femininos, infantil e esportivo com até 80% de desconto à vista ou no cartão. E mais, as novas coleções chegaram nas lojas Depósito São José, Calçado São José Center e São José Fitness. Depósito São José, há 41 anos vendendo qualidade. Você pode confiar.
O trabalho não para. A Avenida Perimetral recebeu nova iluminação em LED. A Prefeitura de Araripina investiu mais de 200 mil reais em novos cabos de energia, iluminárias mais potentes e econômicas. A população agora pode fazer caminhada ou trafegar pela Perimetral à noite com total segurança. Foram mais de 200 mil reais em investimentos na nova iluminação da Avenida Perimetral. Prefeitura de Araripina, trabalhando para construir um futuro melhor.
Em Araripina, conheça a loja Med Mais e veja a variedade de produtos. Na Med Mais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Med Mais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Med Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Dia das Mães no Timongo Parque, domingo 12 de maio, às 9 horas da manhã. Venha comemorar com a gente essa data especial. Dia das Mães no Timongo Parque. E a festa fica por conta do sanfoneiro de vocês, Caminana. E ainda, o repertório diferenciado dele, Zé Armando. Dia das Mães no Timongo Parque. Informações 87 99124 0640. Ingressos à venda em Araripina, na do Sul Supermercado, em Belém do Piauí com Reinaldo José, em Marcolândia no Mercadinho WS, em Padre Marcos com Lequim CDs, em Francisco Macedo no Posto Cana Brava e em Araripina com Taíne.
Dia 12 de maio, a festa das mães é na Casa de Shows Visão do Forró, em Serra dos Cláudios, Simões, Piauí, com Danilo Pisadinha.
Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração.
E Rony do Arrocha Real.
É bom ficar com você, sentir seu calor.
É dia 12 de maio, a partir das 22 horas, na Casa de Shows Visão do Forró. Sua programação de Dia das Mães será inesquecível. Ingressos antecipados do Bar Carvalho com Fabiano. Realização Bezerrinha e Rafa Som.
As melhores bikes, venha comprovar.
É com a Via Bicicletas que você vai pedalar.
Via Bicicletas, uma loja completa para melhor atendê-lo. Aqui você encontra as bikes mais procuradas do momento. Temos a bicicleta Aro 29 e muito mais. Toda a linha de peças, acessórios e serviços. Aceitamos todos os cartões em frente ao Banco do Brasil, no centro de Araripina. Telefone 99163-2953. Pedalando com você.
Via Bicicleta.
Sou adulto, mas pra ela sou menino.
Você tá sabendo que domingo é especial? O próximo domingo, domingo é dia 12. E dia 12 é especial Dia das Mães. Vamos fazer com que a mamãe se sinta a maior, a melhor, a mais extraordinária criatura de todos os tempos. Escute só: 1, 2, 3, 4 automóveis Mobi Easy Comfort, 4 portas, 0 quilômetro. E mais 10 giros da sorte. Tudo domingo, Dia das Mães. Domingo próximo, dia 12.
Não perca tempo e acerte o presente no Dia das Mães. Só na Econis você encontra uma variedade enorme de lançamentos e ainda condições incríveis de parcelamento. Tudo isso com um atendimento diferenciado que você já conhece. Dia das Mães Econis. Você já sabe que ela vai amar. Econis, sua loja de moda.
Voltamos a apresentar Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta, são 8 horas e 37 minutos em Pernambuco. Esse é o Debate Geral de número 46, aqui pela Araria FM, Rádio Forte do Sertão. Ó, nós
estão querendo participar do sorteio aqui pelo WhatsApp, ó. Roberto, coloca meu nome aí no sorteio, Simone Inês da Silva. Ô, Simone, é pra quem abastece lá no Posto Trevo, né, Anel? Já recebe o cupom e todo sábado participa do sorteio aqui em nosso programa. Você tem que abastecer a sua moto, o seu carro lá no Posto Trevo. Todo sábado a gente faz o sorteio de R$50 em combustíveis. E todo ano o Vinícius, né, que é o proprietário do Posto Trevo, ele dá de presente às mamães, já foi geladeira, já foi televisão, aliás, geladeira é agora, né? O ano passado foi televisão, geladeira no próximo segunda-feira, o Vinícius provavelmente estará aqui, se não estiver na Udislen, para fazer o sorteio de uma geladeira de presente para o Dia da Mamãe, em homenagem ao Dia da Mamãe, tá certo? Agora vamos sortear aqui os R$50 em combustíveis no Posto Trevo neste sábado. Vamos lá, já foi. Juan Ricardo de Carvalho. Juan Ricardo de Carvalho é o sorteado, é o sortudo. Ele mora no Sítio Inácio Araripina. Sítio Inácio Araripina, o telefone dele é 87991057430. Juan Ricardo de Carvalho. A Nayudes tentou ligar para ele aí, para o número agora, deu fora de área, evidentemente que deve estar lá no Sítio Inácio, não dá. Né? Então, Juan Ricardo de Carvalho é o sorteado desse sábado do Posto Trevo e levou aí R$50 em combustíveis. Lembrando que segunda-feira, aí a Nayudes, segunda-feira uma geladeira no Araripino, gente, às 7h30, aguardo vocês aqui. Agora, 8h39 em Pernambuco.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Na sexta-feira eu entrevistei o prefeito Raimundo Pimentel e ele falava aí da volta ao funcionamento do matadouro público municipal, falou da feira do gado. Nós estamos recebendo hoje o Severino Lacerda, que faz parte aí da Secretaria de Agricultura do município de Araripina. Daqui a pouco também o secretário Ibiapino deve estar por aqui e vamos falar sobre esses e outros assuntos. Quero inicialmente cumprimentar o amigo, nosso amigo Lacerda, Severino Lacerda, ex-vereador, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, mais conhecido como Dr. Roberto.
Vulgo Dr. Roberto.
Vulgo Dr. Roberto. Bom dia, o proprietário dessa emissora de rádio, senhor Valdeir Batista, que é uma pessoa que eu admiro muito como empresário, como político, como cidadão.
Como homem.
Como homem, um grande homem. Um bom dia também ao prefeito Raimundo Pimentel, que esse vem trabalhando muito e resgatando algumas coisas perdidas no nosso município. Doutora Socorro, manda um abraço também aqui para o nosso amigo presidente da Câmara, vereador Evilásio Matheus, que é um grande vereador e um grande presidente da Câmara, que vem fazendo aí um grande trabalho também pelo nosso município.
Tanto é que foi reconduzido, né?
Reconduzido e vem trabalhando muito, graças a Deus. Queria aqui também mandar um bom dia a todos os amigos de Araripina, Serras, Sertão, nossos amigos aqui do bairro Cavalete e de outros bairros, entendeu? E um bom dia também a todos os comerciantes de Araripina, que hoje está passando um momento bom, né? Todo final de mês funciona de prefeitura, vem recebendo dinheiro e pagando as contas aí em dias.
E está chegando agora as Casas Bahia, rapaz.
Casas Bahia, Araripina está crescendo, chegando mais empresas. E também mandar aqui um abraço e parabenizar a minha filha Silvana, que completou o ano ontem, a enfermeira lá do PSF do Cavalete. Eu quero mandar aqui um abraço para ela, desejar muitos anos de vida. Paz, saúde e felicidade. Enfim, bom dia a todos, araripinenses.
Bom, Severino, você é mais chegado a essa área e eu queria que você falasse, explicasse melhor como é que está acontecendo o funcionamento da Feira do Gado. Ela começou quando, realmente, a Feira do Gado? Já tem algum tempo, né?
A Feira do Gado, quando o Matadouro fechou em 2015, a feira também desapareceu juntamente com o Matadouro. Parou o Matadouro e a Feira do Gado também acabou.
Aí,
por quê?
Todo mundo teve que correr para Uricuri.
Todo mundo teve que emigrar para Uricuri, causando prejuízo e muita gente também, muitos agropecuaristas, ficaram desmotivados para criar, porque você cria, você tem sua produção e na hora de vender não tem onde vender, tem que se deslocar daqui para Uricuri. Então, passar pela mão de outras pessoas que levem o gado até Uricuri, boiadeiros. E muitas vezes a gente leva e tem prejuízo. Eu levei gado para Uricuri quase 2 anos aí, vendendo na feira de gado de Uricuri, e tive muito prejuízo. Por quê? A gente freta um carro para levar, e quando chega lá que a feira está cheia demais, você não consegue vender, tem que pagar um frete de lá para cá. Na feira seguinte, outro daqui para lá voltando para ver se vende.
Não tem jeito de deixar no curral lá, não? Mas não, aí também
tem... Não tem jeito de deixar no curral.
Tem que pagar aluguel.
Tem que pagar aluguel de roça, essa coisa toda. Então, hoje, através do nosso prefeito, Raimundo Pimentel, eu conversei com ele, ele deu a maior força e está dando para a gente resgatar a Feira do Gado de Araripina. Essa feira vai ser... na quinta-feira, para o pessoal trazer mais aquele gado de corte, é um gado solteiro.
Para ser já abatido na sexta,
para ser abatido sábado, na sexta-feira. É. E a feira se estende até a sexta-feira, por quê? Na sexta-feira tem a feira do cabrino, ovinos e suínos, já lá no Parque Três Vaqueiros. E daí vem também aquele pessoal que vem com a vaca parida, como o nosso amigo Carlos da Cerda, que gosta de vender uma vaquinha parida e outros boiadeiros. E a novilha, o garrote, aquele bezerro magro, entendeu?
E gira a economia
também, a economia, vem pessoas de fora, e por aí tem esse movimento. Nosso amigo Biapino, secretário de Agricultura, também está chegando aqui, que vai falar sobre a Feira do Gado e o Matadouro. Então, eu quero parabenizar aqui os marchantes de Araripina, que estão trabalhando agora, graças a Deus. O açougue de Araripina hoje tem carne de qualidade, porque ela é fiscalizada. Tem o nosso amigo veterinário lá no Matador, é Gustavo, né, Ibiapino, entendeu? Então tem essa série de coisas. E a Feira de Araripina, eu quero pedir aqui os nossos pecuaristas, nossos agricultores, que peguem aí na feira o bezerro, a vaca que tenha que vender, e traga lá para a feira, porque nós vamos fazer um movimento, nós queremos resgatar a Feira de Araripina, a Feira do Gado. Roberto, mais ou menos em 1992, eu cheguei a colocar 150 bois, 150 gados dentro da Feira de Araripina, e vendia todos. Vinha boiadeiro de fora, e a gente tinha aquele movimento e vendia todos.
Nessa época eu já estava aqui, estava estudando aqui em Araripina.
Você estava estudando aqui. Pronto, é um araripinense, hoje já recebeu o título de cidadão araripinense.
Sim, indicação do nosso amigo Tico de Roberto. Bom, vamos cumprimentar aqui o Biapino, que é o secretário de Agricultura. Primeira vez que vem aqui no programa, né, Biapino? Bom dia.
Bom dia, meu caro professor Roberto Gonçalves. Bom dia, Severino Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes desse noticioso jornal que leva as informações em toda a região do Araripe e mantém os nossos araripinenses informados. A satisfação é minha poder estar aqui em nome da Prefeitura Municipal de Araripe, através do prefeito Raimundo Metello, através de todos que fazem a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Araripina. A gente tinha combinado aí com o companheiro Severino Lacerda, que foi a pessoa que primeiro trouxe essa ideia de recriar a nova Feira do Gado. Eu me lembro da Feira do Gado, quando ela ainda chamava de Carregadeira, que era aqui por trás da loja Melo. Nesse tempo eu tinha meus 20, 25 anos de idade, já existia a Feira do Gado. Dali, na época foi construído o Matadouro da Vila Santa Maria, a Feira do Gado, popular Carregadeira, como o pessoal gosta de chamar, passou para ali. Com o fechamento do Matadouro Público, em 2015, o pessoal se desestimulou de trazer gado para ali. Começou levando gado para Uricuri. Então, Uricuri se beneficiou com essa grande feira de gado. Mas, para nós aqui de Araripina, para o pessoal aqui do Simões, por exemplo, aqui do Caldeirão Grande, e município vizinho, você levar gado daqui para Uricuri, às vezes leva, não vende, tem que pagar o frete daqui para lá, pagar o frete de volta, encarece muito para os proprietários, para os criadores. Então, a gente abraçou essa ideia de Severino Lacerda, levei a ideia para o prefeito, levei a ideia para o presidente da Câmara, Evilás Mateus, todos abraçaram e nos deram força para que a gente voltasse a ter essa Feira do Gado em Araripina. Então a gente deu uma arrumada nos currais que ficam ali ao lado do Parque Vaquejado, ali do Parque Três Vaqueiros, estão ok para receber o gado. E nessa quinta-feira, nós esperamos aí o maior número de proprietários, de criadores que levem o seu rebanho. Ontem estive no distrito de Nascente, conversei com alguns proprietários rurais, com algumas pessoas que vendem e que compram gado, já estimulando para que eles pudessem vir, e quero aqui deixar o meu convite, certo? Com todo o entusiasmo, com toda a convicção, com toda a boa vontade, para que vocês possam trazer os seus animais e a gente resgatar essa feira que já tivemos aqui no município de Araripina há muitos anos. Sabemos que hoje o rebanho, por conta dos 8, 10 anos de ciclo que houveram consecutivo, é claro que diminuiu muito. Mas mesmo assim nós ainda temos gado no município de Araripina suficiente para termos uma feira aí que possa deixar satisfeito a nossa população. Primeiro que a gente vai ter o matadouro funcionando, graças a Deus, com a união de todos, do açougueiro, de nós que fazemos a secretaria, o apoio total do prefeito Raimundo Pimentel em investir, o Ministério Público se sensibilizou, também o juiz se sensibilizou, graças a Deus, nos deu a oportunidade de reabrir aquele matadouro, graças a Deus está matando. A feira de sexta-feira nós tivemos aí 32 boi, parece que escolheram, que nem diz o dizendo mais vezes, escolheram a dedo, só boi bom, boi de qualidade. Então foram abatidos no sábado, na sexta de madrugada, na sexta à tarde. No sábado à tarde você já entrava no açougue público de Araripina, você já andava nos frigoríficos dos amigos que a gente conhece aqui no município de Araripina, essa carne já tinha sido vendida. Então para nós é uma satisfação e uma melhoria para as pessoas da zona rural, da zona urbana, que hoje come uma carne sabendo que é uma carne de origem, que é uma carne de qualidade.
Certificada, né? Bom, Severino, é interessante porque juntaram dois setores, o do criador, do produtor rural, né, o agropecuarista que cria o seu gado, o seu animal, e também a questão dos marchantes, do pessoal dos frigoríficos. Então, a economia, esse dinheiro que estava rodando lá em Uricuri, sem querer desmerecer os nossos amigos, irmãos lá de Uricuri, vai rodar aqui no nosso município agora e aquecer mais ainda a nossa economia, né?
É verdade, Roberto, vai crescer a economia, vai estimular, vai fazer com que os criadores procurem a criar mais, o cara vai colocar uma bezerrinha na roça, um bezerro, vai produzir mais.
E como o secretário disse, nós estamos indo aí de 8 anos de seca, mas esse ano, graças a Deus, a chuva já melhorou um pouco mais.
Né? Esse ano tem muito pasto, graças a Deus, o inverno foi bom, choveu, tem pasto na nossa região. E queria dizer aqui, Roberto e nosso amigo Ibiapino, secretário de Agricultura, que eu também fiz um convite a boiadeiros da região. Eu convidei aqui Antônio Santos, lá de Salitre, que é um boiadeiro que sempre tem uma boia de gado, né, boa no curral. Eu sei que ele vai aparecer à feira de Araripina. Manuel Coelho, aqui de Marcolândia, Valdir Joca, lá no Pau Branco, Piauí, Netinho de Alexandre Moraes, aqui no Curralinho. São um pessoal que vive mexendo diariamente com gado, comprando e vendendo. O Hélito lá do Nascente, né, que você conhece, Vaqueirinho, que sempre tem esse movimento. Vaqueirinho, você viu ele ontem, né? Zé de Senhor, lá da Caridade, já entrei em contato com ele para trazer um gadinho também para a feira de Araripina.
Mexe com essa região toda, Piauí, Ceará, todo mundo, né?
Piauí, eu já comprei gado até Patos, no Piauí. Inclusive, eu já entrei em contato com o Reinaldo, lá de Patos, que é um boiadeiro que tem um movimento grande também, para que ele traga um gadinho aqui para Araripina, né? Giliardo também, Nascente, que tem aquele movimento, que é o filho de Bosso, nosso amigo Bosso lá de Nascente. Filho de Eudes, paraibano, aqui na Serra do Minador, também tem um movimento. Eu andei avisando esse pessoal todinho, né? Inclusive, entrei em contato com boiadeiros de fora também, porque eles vindo à feira de Araripina, o pessoal traz mais gado, porque também tem a quem vender, né? Eu entrei em contato com o seu Branquinho, lá da Capoeira, naquela região próximo a Caruaru, naquela região lá, né? E também Edmilson de Tabira, que é um boiadeiro que quando tinha feira aqui em Araripina, Edmilson não perdia uma feira. E ele hoje está vindo só até Uricuri. Mas se Deus quiser, ele vai aparecer em Araripina, porque vai ter movimentos. É Chagas lá de Parnaberim também, que é um boiadeiro que sempre vem a Araripina comprar um gadinho, compra gado ali a Deval. E queria pedir aqui aos fazendeiros de Araripina também, que procure colocar um gadinho na feira de Araripina, entendeu? Porque vai gerar a economia do nosso município e vai incentivar os nossos agropecuaristas a criar mais, produzir, para que gere essa economia no nosso município. E mais uma vez aqui, Roberto, eu quero agradecer aqui de coração ao prefeito Raimundo Pimentel, que quando eu levantei essa bandeira aqui para ele, Ibiapina, né, Vilas Mateus, imediatamente eles procuraram incentivar e resolver o problema para resgatar a feira de gado de Araripina, né, que está aí praticamente resolvida. Nós vamos só começar, no começo vai ser fraca, mas se Deus quiser, logo logo a feira de Araripina vai ser uma das melhores da nossa região, né?
Todo no com começo certeza. É difícil, né?
No começo é difícil, mas a gente sabe que vai melhorar muito, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Bom, Biapino e Lacerda, nós temos aqui apenas 6 minutos, porque 8 horas tem um bloco oficial da rádio e já entra automaticamente. Eu queria falar sobre o assunto. Você falou que choveu bem, tem muito pasto e tudo, mas quando chove também tem a preocupação das estradas na zona rural, né? Que sofrem estragos bastantes e aí tem que ter a manutenção. Vocês são dessa área aí, eu falei Secretaria de Agricultura, mas é Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Exatamente. Como é que estão as estradas? Aí, o trabalho de recuperação.
As estradas, Roberto, quando há um inverno bom, quase todas as estradas são destioradas. Praticamente fica acabadas, né? Eu acompanhei máquinas na zona rural muitos anos, tenho conhecimento do problema da estrada. Teve estrada aqui que Dr. Raimundo Pimentel, prefeito de Araripina, já mandou fazer esse ano, no período de inverno, aqui como próximo à Zé de Valquíria, na Torre Grande, já choveu depois de estiorou. Quer dizer, vai ter que fazer estrada 2 ou 3 vezes no ano. As estradas precisam de fazer, o prefeito não fez ainda, porque a estrada, quando está cheia de água, você não pode colocar uma máquina, porque vai gerar um atoleiro muito grande. Mas o prefeito de Araripina prometeu e vai fazer, se Deus quiser, as estradas da zona rural de Araripina em geral. Ele vai fazer serra, sertão, já tenho conversado sempre com ele, e ele tem muito interesse em fazer as estradas da zona rural, como calçamento, essas coisas todas. O prefeito está trabalhando e vai trabalhar muito e vai resolver o problema das
agora,
estradas.
Agora, para fazer, rural, se Deus quiser. Secretário, para fazer essa recuperação por completo, antes de outro inverno, tem que ter mais máquina também, né?
Com certeza, mas o prefeito já está providenciando, nós estamos recebendo aí uma máquina zero, as outras 2 estão sendo recuperadas, colocadas peças novas. Com certeza ele vai alugar mais 1 ou 2 patrol e nós vamos ter essas estradas agora. Graças a Deus, choveu muito, criou lavoura, agora a gente entende, pelo clima que a gente está vendo, a chuva daqui para frente, a tendência é vir só neblina, aí é o período da gente fazer, porque como o companheiro Ronaldo Lacerda colocou aqui, Severino Lacerda colocou aqui, ele foi muito feliz quando colocou essa questão. É preciso que a sociedade que mora na zona rural entenda que recuperar a estrada em período de chuva é fazer 2 despesas no mesmo local. Vou dar aqui um exemplo. A gente recuperou aqui a Serra da Torre, 15 dias depois choveu, destiorou todinha. A Serra do Ipa, foi levado todo o equipamento para a Serra do Ipa, para resolver. Serra do Ipa, Serra da Rodagem, fica lá até resolver. Trabalhamos 8 dias. Na outra semana não conseguimos trabalhar e o que foi feito, a chuva destruiu. Então, a população tem que ter essa consciência agora. Tenham a certeza. Raimundo é uma pessoa pé no chão, sabe o que quer e promete o que pode fazer. Então agora, a partir de junho, nós vamos entrar em todas as estradas principais da zona rural e vamos recuperar toda. Esse período agora é o período de recuperação das estradas. Disso tenho certeza.
Bom, eu quero agradecer a presença. Severino, se você tiver mais alguma coisa, eu sei que você tem, mas nós temos só mais 2 minutos.
Bom dia, doutor Roberto, mais uma vez, e dizer a você que se tivesse uma hora para frente ainda era melhor para a gente, que a gente ia falar mais coisas sobre o nosso município.
Mas a gente marca outra
nível
vez.
Estadual,
podemos
nacional.
Podemos marcar até para o sábado, que o programa é de uma hora, aí a gente entra em outros assuntos.
Marcamos, mas, com certeza. Agora quero dizer ao povo de Araripina também que procure o açougue municipal hoje de Araripina, porque tem a carne de qualidade. O boi é fiscalizado para entrar naquele matador. O matador de Araripina hoje é o melhor da região. Está ganhando de Oricuri, de Cubi, de todos os da região de Araripina.
E em breve vem aí o regional,
e
né?
Quero dizer a vocês, araripinenses, que o prefeito Raimundo Pimentel está correndo atrás de arrumar um matadouro regional para Araripina, e eu tenho certeza que ele vai conseguir. porque ele tem um prestígio também a nível nacional, tem o Luciano Bivar, que vai dar força, ele já entregou esse projeto, já está tudo ok.
A ministra Tereza Cristina, da Agricultura.
Entendeu? E eu tenho certeza que ele vai conseguir. E vai...
Bom, aí, né, o debate geral de hoje, falando agora, por último, sobre matadouro público municipal, a nova feira, e terminamos aí entrando também no assunto das estradas. No início, na primeira parte, nós falamos sobre a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, com o presidente Antônio Viana, que é candidato a vice agora na chapa, junto com Camila, que é vice e é candidata a presidente. A eleição acontece no dia 26. Agora, na última parte, conversamos com o Severino Lacerda, que é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Araripina, e o próprio secretário, o Antônio Biapina. Agora são 8 horas e 58 minutos, 8h58, mandando um abraço, um alô pro meu companheiro, jornalista de primeira qualidade, Eridan Bem, que faz o nosso encontro, que antecede, né, o debate geral. Alô, Eridan, tive o prazer de trabalhar com Eridan na antiga 92,9 Arco-Íris FM. No jornalismo, viu? Vocês estão pensando que Eridan não faz jornalismo, não? Faz e fez e faz, né? Um abraço, está lá na chácara Recanto dos Pássaros. Mandando um abraço aí pro Severino em Biapi. Bom, vem aí Arik Lima, o homem dos braços grossos, o campeão em audiência nas manhãs do Sertão do Araripe. Ele vem com o programa Supermanhã Especial do Sábado, hoje com muito presente, mas muito presente mesmo para as mamães. Se liga aí na programação lá Arari FM, depois tem também presente com Fredson, com a Cícera Lacerda. O sábado hoje é especial aqui na Arari, pra você, mamãe. E aí eu deixo também um abraço especial, um cheiro no coração pra Elielma, que é mamãe, é minha esposa, pra a dona Neta, que é a mãe da Elielma, a Érica, a todas as mamães do Brasil e do mundo nesse dia especial. A minha já está no céu, né? E eu deixo um cheiro no coração dela. Eu sei que ela está lá intercedendo por nós aqui na Terra. E logo, logo, a gente estará todo mundo junto. Né? Não tem nada. Todo mundo vai morrer mesmo. Não, Rubão das Águas. Sei lá, caridade. Bom, agora são 8 horas e 59 minutos. Terminou o debate geral. Segunda-feira estaremos de volta no Araripino Gente às 7 da manhã. Um bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.